A leitura diária desta terça-feira da lição de número 1, a Epístola aos Romanos, convida-nos à leitura da Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 13. O título da meditação de hoje é: Paulo já havia tentado ir até Roma, porém foi impedido. Façamos esta leitura. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Roma era a capital do mundo, a capital do Império Romano, que dominava a maior parte do mundo conhecido de então. Paulo era cidadão romano, ele havia nascido na cidade de Tarso, na Cilícia, uma região que hoje pertence à Turquia, e todos os naturais de Tarso eram, por direito, cidadãos romanos. Portanto, era intuitivo até que Paulo, tendo o papel de pregar o evangelho aos gentios, quisesse ir até Roma, tivesse este desejo, este objetivo, porque, sem dúvida alguma, a igreja em Roma seria um grande apoio para o seu ministério. É importante lembrarmos que a igreja em Roma começou logo no limiar da história da igreja. Não é verdade o que defende a igreja romana, de que foi Pedro quem iniciou, por cerca do ano 42, a igreja em Roma. Nós vemos isto com muita clareza no livro de Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, foram salvos judeus de Roma. É o que nós lemos lá no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, no versículo... Vamos ler os versículos 8 e 10. Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Versículo 10. E Frígia e Lanfília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. No dia de Pentecostes, quando Pedro pregou, foram salvas quase 3 mil almas. Que, como diz o texto, estas pessoas eram judias ou prosélitas, ou seja, pessoas que não eram de nacionalidade judaica, mas haviam se convertido à religião judaica. Portanto, estes forasteiros romanos, e é interessante essa expressão, é a única vez na narrativa de todas as nacionalidades presentes no dia de Pentecostes que se usa a palavra forasteiros. Os forasteiros romanos, ou seja, eles eram de fora, eles eram de Roma, e, portanto, como eles eram de fora, eles voltaram para Roma. E aí vem uma lição importante que nós extraímos do texto. Os judeus e prosélitos romanos que se converteram voltaram para Roma. Roma era a capital do mundo, era a principal cidade do mundo. Eles vieram em peregrinação para comemorar a festa das semanas, a festa de Pentecostes, e depois voltaram para Roma e ali estabeleceram uma igreja. Uma igreja que era predominantemente judaica, num primeiro momento. Porque esses judeus e prosélitos se converteram, retornaram a Roma, e nós temos ali uma igreja predominantemente judaica. É verdade que, por ser Roma a capital do mundo, certamente alguns gentios, não judeus, que se converteram, acabaram indo para Roma. Mas a maior parte da igreja de Roma era uma igreja judia. E isso nós podemos verificar pelo fato de, no dia de Pentecostes, esses judeus e prosélitos terem se convertido e terem sido os fundadores da igreja de Roma. já no reinado do imperador Cláudio. E o dia de Pentecostes se deu durante o reinado do imperador Tibério, que foi o segundo imperador romano. Cláudio foi o terceiro imperador romano. Ele expulsou os judeus de Roma. É o que a gente lê lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 2. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. Áquila e Priscila, eles eram naturais do Ponto, uma região também ali próxima à Turquia, e eles estavam em Roma, e eram crentes, mas foram expulsos de Roma por ordem do imperador Cláudio. E o historiador romano Suetônio, ele diz que realmente Cláudio expulsou os judeus de Roma durante o seu governo. Então, com esta expulsão dos judeus, só ficaram os gentios crentes em Roma. E aí houve uma modificação desta supremacia judaica da Igreja de Roma. Mas Paulo queria que a Igreja de Roma o enviasse para ser missionário na Espanha. E ele escreve esta carta porque sabia, já que não tinha conseguido ir a Roma, tinha sido impedido, sabia que havia uma tensão, como em todas as igrejas cristãs daquele tempo, entre os judeus e os gentios. E mais em Roma, que era a capital do mundo, e que apesar de ser a capital do mundo, tinha sido essa igreja fundada por judeus. E ainda os judeus já haviam voltado para Roma quando Paulo escreveu esta carta. Pois a data mais ou menos desta carta é o ano 56 ou 57, quando Cláudio já não mais reinava sobre o Império Romano. E que havia judeus na Igreja de Roma, e provavelmente novamente como maioria da igreja, nós temos por inferência em dois versículos da própria carta aos Romanos. Em Romanos 4:1 é dito assim: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Quando Paulo fala nosso pai segundo a carne, ele está certamente, judeu que era, se dirigindo aos crentes judeus de Roma. E no capítulo 7, versículo 1, nós vemos também Paulo dizendo: não sabeis vós, irmãos, pois que falam os que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Então Paulo está se dirigindo aos crentes judeus, aos crentes judeus de Roma. Então esta carta era dirigida aos crentes judeus de Roma, principalmente, porque Paulo queria conscientizar aqueles crentes da necessidade de pregar o evangelho aos gentios, e mostrando a eles da inutilidade da lei como critério de salvação, evitando assim uma interpretação judaizante que era predominante numa igreja formada majoritariamente por judeus. Paulo quis ir a Roma antes, mas foi impedido. E foi impedido pelo Espírito Santo, exatamente para que ele pudesse escrever esta carta aos Romanos. Porque o propósito de Deus era nos trazer este grande tratado a respeito do significado da fé cristã. Aliás, é interessante vermos que os impedimentos aos desejos de Paulo contribuíram para o bem da igreja. Por ele ter sido impedido de ir a Tessalônica, ele começou a escrever as suas cartas. Não fosse este impedimento, jamais teríamos Paulo escrevendo cartas que, inspiradas pelo Espírito Santo, constituiriam a base doutrinária do Novo Testamento. Não fosse esse impedimento para ele ir a Roma, não teríamos esta carta aos romanos. Como o próprio Paulo escreve nesta mesma carta aos romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto.